Achou que a gente não ia falar de filme e vinho? Achou errado, otário.
Tu sabe que tu não vai editar, né? Tu vai deixar exatamente certo. Assim, porque isso ficou muito bom.
E aí, galera, tudo bom? A gente tá começando mais um MamiCast. Hoje o sexto podcast que a gente tá colocando no ar. Me chamo Thiago.
Eu sou a Nath.
Eu sou o Vini.
E hoje a gente vai sair da conversa séria e vamos falar sobre filmes de vinho. Todos os filmes que têm um vinho relacionado, a gente vai fazer uma listagem aqui, quase como um choque de cultura. Dizer se gosta, não gosta. Se o Transformers tiver vinho, a gente vai falar de Transformers, sim. Bom, a gente preparou uma lista de filmes aqui que a gente vai falar se viu ou não viu. Eu acredito que eu tenha visto a maior parte deles.
Eu não vi nenhum deles quase, então...
Nenhum deles tá fazendo o quê aqui?
Eu fui convidado, eu vim pelos lanches.
Que, no entanto, ainda não rolaram.
Eu vim pelos lanches só, gente.
Eu tô com um celular aberto aqui, com uma colinha, né?
Então, vamos falando os títulos e aí a gente dá um breve histórico do filme rapidinho e fala se gostou ou não gostou. Pode ser?
Pode ser.
Vamos começar então com os clássicos. Eu acho que o Sideways é um filme bacana.
Sideways tem que ver.
Então conta pra gente, Vini, sobre o que é o Sideways.
Sideways é sobre dois amigos chatos pra caramba e uma despedida de solteiro na Califórnia. É o resumo do filme.
E fucking Merlot e
Pinot Noir. Essa é a vibe do filme.
É um baita filme, né? Mesmo pra quem não gosta de vinho, vale a pena.
Eu ia dizer, eu acho que essa é a maior vantagem do filme, é que é um filme que não é de vinho. Ele tem vinho em todo o enredo, mas ele é um filme bem bonitinho pra concorrer ao Oscar, né?
Sim.
Enfim, essa é a parte mais legal dele.
O vinho é um bom gancho. Na verdade, é um amigo que... São dois amigos. Um que vai se casar e o outro que é o Paul Giamatti, que é um enochato. Um enófilo, na verdade, mas enochato. E eles vão pra Califórnia visitar vinícolas pra fazer essa despedida de solteiro. Cada um tem objetivos diferentes na despedida de solteiro. E a história do filme é legal, é divertida. Claro que quem gosta de vinho, quem estuda vinho, vai pegar uns ganchos mais legais. Mas quem não entende chongas de vinho vai se divertir muito vendo Sideways.
Vale muito.
É um bom filme.
Se passa na Califórnia, Napa Valley, né?
Califórnia, Napa Valley.
Bastante coisa, bastante vinho pra conhecer também. Acho bem bonito, bem legal.
Bem legal.
Então, aprovado por todos. Já.
Ah, esse foi rápido, esse foi fácil.
O segundo filme que eu listei aqui é O Julgamento de Paris. Ah, o Sideways é Entre Umas e Outras, né? Acho que o título
é
português.
Entre Umas e Outras.
Tá. O Julgamento de Paris, ou Bottle Shock, que conta a história do
Julgamento de Paris.
Conta um pouquinho pra gente aí, Vini, do julgamento.
O Julgamento de Paris foi uma degustação que aconteceu na França, com especialistas franceses competindo vinhos norte-americanos com vinhos franceses. Eram grandes norte-americanos contra grandes franceses, e os franceses escolheram os vinhos norte-americanos como os melhores da degustação, e isso gerou uma polêmica imensa. Teve empresa que desfez sociedade... Teve um monte de bagunça por causa dessa degustação, mas o importante é que o resultado da degustação colocou os vinhos norte-americanos no mapa como vinhos de boa qualidade. Até então todo mundo ninguém contestava a qualidade dos vinhos franceses, e a degustação de fato foi uma boa forma de mostrar isso. Um detalhe sobre o filme, tá? O pessoal que participou da coisa de verdade, da história de verdade, não é fã do filme. Então o filme é uma história interessante pra assistir, mas o livro é mais legal do que o filme.
Olha aí, viu? Só que bacana.
Qual é a controvérsia? Por que, que o pessoal que participou da degustação não
gostou do filme?
Porque o filme, querendo ou não, é um filme enlatado norte-americano, querendo mostrar uma visão dos fatos, assim. Mas que não necessariamente é a visão real. Tinha outras coisas em jogo naquela época. Quem organizou a degustação foi o Steven Spurrier, não gosta do filme. Então, se o cara que organizou a degustação não é fã do filme, então é provável que o filme não seja tão, tão verossímil. É um filme muito bom, dentro como um filme, mas considerando que é um filme baseado numa história real, quem estava na história real não se agradou muito do filme.
Beleza. Mas vale assistir, né?
Vale.
Vale.
Tá valendo.
Nem que seja pra aprender a história do vinho sem passar muito trabalho lendo.
É bacana.
Isso aí.
O terceiro que eu separei aqui é o Senamu, que é o do Gérard Depardieu. Saiu agora há pouco, né? Faz uns 2-3 anos, eu acho.
É 2016.
E ele é um filme que retrata um pai em contato com o filho. Eles vão fazer uma...
O Jean, que é o Gérard Depardieu, e o Bruno, que é o filho dele.
Sim, que é igual o Lê, que é um amigo nosso. Incrivelmente igual.
O Jean e o Bruno, eles são agricultores. Eles criam gado. E eles participam de uma feira de agricultura na França todos os anos. E eles essa feira também inclui vinhos. E durante a feira eles têm uma tradição que é fazer a rota do vinho na feira. Eles vão indo de estande em estande provando os vinhos de todo o país. Mas eles nunca fizeram isso de verdade. E aí eles decidem...
Sim, eles pegam um motorista de táxi.
Um táxi.
E resolve fazer toda a região dos Crus de Beaujolais, se não me engano, né? Porque eles retratam
não,
mais.
Eles fazem muito eles fazem mais do que isso. Eles fazem... Não, eles fazem Beaujolais, Borgonha, Loire, Bordeaux, eles vão todos os lugares.
Ah,
eles vão
lugar, verdade.
E é uma... É um filme francês, é aquela coisa de comédia francesa. Que é
mas é bacana.
É tragicômico, é super divertido o filme, vale muito a pena.
Já viu, Vini?
Não vi ainda, eu tô olhando aqui o...
Vale bastante.
O pôster do filme parece bem interessante, parece legal.
Tem Gerard Depardieu, eu já acho divertido, assim, já tem chance de ser bom. Não, ele é muito bom mesmo. E
o Senamur é o nome de um dos Crus de Beaujolais.
É,
né?
Que começa porque eu acho que o primeiro vinho da viagem que eles tomam no restaurante era um Senamur.
E é engraçado de ver a maneira que eles lidam, porque eles são meio caipirão, assim. Então, chegando na degustação, o cara começa a falar, se não me engano, de um chablis, começa a falar muito, muito, muito. O cara pega blu, 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 bebe como se estivesse tomando uma Coca-Cola, assim. Não,
e eles gostam de fingir. Durante o filme, eles passam boa parte quando eles querem impressionar alguma mulher. Eles ficam fingindo com super conhecimentos. Aí giram a taça até quase sair voando. Fazem uma toda uma mise-en-scène, assim. E é muito divertido.
Utilizam vários termos, né? É bem bacana.
É bem legal. Tá provado, assim, vale a pena.
Depois a gente separou Um Bom Ano. Bom Ano é do... Quem é o bonitão?
É
o Gladiador.
É o Gladiador?
O Russell Crowe.
O Russell Crowe.
Bonitão, né? Entre aspas.
Com
né?
A Marion Cotillard, é.
Ele tem bonitona. Uma... Ele é um cara da Bolsa de Valores, herda um chateau e no Loire, eu acho. É no Loire, né?
Na Provence.
Não, é
na Provence.
Na Provence, não. Rony, Provence.
E ele descobre que o vinho dele é excelente, no final das contas. É um bom filme também pra ver.
Ah, aqueles filmes maravilhosos. Ah, herdei um chateau, meu vinho é maravilhoso. Nossa, que vida difícil a minha.
É assim, é uma comédia romântica, bem água com açúcar. É assim, sabe aquele filme quando você tá naquele momento Bridget Jones na tua vida? Exatamente. Quando você tá nesse momento, você quer tomar uma taça de vinho e assistir um filme que é comédia romântica sem pensar muito na vida, nas coisas. Um Bom Ano é um bom filme pra isso.
Tem cenários bonitos.
Os cenários são bonitos.
O vinho é totalmente secundário no filme.
Sim, mas é uma desculpa pra abrir uma garrafa de vinho, tomar umas taças e ver um filme gostosinho de ver.
É, não, ele é divertidinho.
Exato.
Bom, saindo da linha, então, dos filmes mais hollywoodianos, a gente entra pra coisa mais, eu acho que dinâmica de estudo, né?
É, o filme mais documental, né?
Bom, aí eu separei dois que eu acho que... Muito da razão que eu gostei muito dessa história é por causa desses filmes, que é o Som e Som in the Bottle, é o Into the Bottle, que é o 1 e o 2, né? Agora vai ser o 3 até.
Tá saindo
em setembro, o terceiro filme. E o primeiro filme ele é mais focado na avaliação dos sommeliers.
Do exame de massa
de
sommelier.
De massa sommelier, que são pouquíssimas pessoas. E acompanha a trajetória desses sommeliers que querem fazer essa prova, que é um caos.
Basicamente, o primeiro filme, o Som... Quem gosta de estudar vinho, né? Quem gosta só de beber é meio...
Cansativo.
Maçante.
É, porque é basicamente uma rotina freak de estudos, uma loucura e decepções no final. Então...
É, uma coisa que eu gosto e não gosto do Som. É uma visão documental de uma coisa que é real, mas é uma visão muito estreita de uma prova que envolve outras coisas. O Som é sobre a prova de uma das maiores formações, uma das maiores titulações do mundo do vinho, que é o Master Sommelier, que acontece nos Estados Unidos, acontece em outros países também. E é uma turma estudando, se preparando para virar MS, Master Sommelier. E quem faz esse estudo está afogado em ler, em ver card, em degustar vinho, em provar. Só que o documentário passa, às vezes, a impressão de que quem está ali tem que adivinhar qualquer coisa. E não é bem assim que funciona. Eles sabem o que pode cair e tem que ser típico. Se alguém colocasse na prova um Merlot brasileiro, ninguém ia saber o que é, porque não é algo tão famoso e tão relevante, tão típico assim no mundo do vinho.
Então é Barbadinha essa prova, eles estavam só nos enganando.
Não, não é Barbadinha.
Vamos fazer.
Vamos, agora. Mas pode cair um monte de coisa mais tradicional no mundo do vinho, no mercado do vinho internacional. Sim. E é muita coisa, é uma quantidade imensa de informação. Então é uma prova muito difícil, pouca gente é aprovada por ano. Então é um bom documentário para quem pretende seguir carreira no mundo vinho e quem está estudando vinho e quer ver como é uma rotina de estudos hardcore.
E o segundo, que é o Summit of the Bottle, ele é mais focado no processo de tudo, né? Desde da colheita até o vinho sendo engarrafado, a precificação. Então, para quem aí já é mais fã da bebida e não de sommelier, talvez acho que seja uma dica começar pelo 2, não pelo 1.
É, exato.
É que eles têm, são bem diferentes os enfoques, né? Sim. O 2 é muito... O 2 é maravilhoso.
É, bem legal.
O 2 é gostoso de assistir, o 1 é mais tenso, assim. Só que eu acho que o 1 não tá mais no Netflix Brasil.
Sério?
Sim. Eu procurei esses dias, não tava mais. O 2 tá.
O 2 tá.
Então o 2 assistam antes que saia, mas o só 1 não achei mais no Netflix.
Mas isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero pegar uma biblioteca de todos esses filmes e ter um DVD dedicado, sabe? Que eu acho que é importante
tá
ter.
Tá divulgando aqui pirataria?
Não, não. Eu quero comprar o vídeo original, tá, né? Só que até porque alguns tu não consegue encontrar em lugar nenhum, nem no eBay. Alguns é só direto, só que eles são entregues. Alguns que a gente procurou, alguns filmes, eles são bem complexos. Então enquanto tá no Netflix, vai rápido. Outro que saiu do...
O som voltou para o Netflix.
Ah, voltou?
Voltou. Olhei o catálogo agora, tá aqui.
E o... Não, mas tem bastante coisa que eles tiram, né?
Ah, não, eles vão tirando para colocar outros. Mas o som, o 2, eu acho que ele é um filme que... Apesar de ser um filme documental e o tema ser específico sobre vinho, é um filme que eu duvido que alguém assista aquilo e ache ruim, porque eles têm um storytelling muito legal,
é muito boa, né?
Uma dinâmica muito legal, e eles passam um conhecimento, até conhecimento técnico em diversas partes, mostram tudo por trás, eles tiram aquela coisa do glamour e mostram aquela parte do... Tem um pouquinho de glamour também, mas eles mostram bastante a parte que pode dar errado, onde pode dar merda, a parte da produção, por que o vinho às vezes é tão caro.
Sim,
mostram todo mundo que coloca a mão no vinho até ele sair na prateleira do supermercado. Então ele pra apresentar o vinho pro consumidor, ele é um filme incrível.
É bem legal, né? Pra convencer a pessoa pra agarrar também um preço daqui a pouco pra um vinho que tu acaba... mas como é que é isso aqui que custa isso? O cara explica exatamente.
Sabe quantas mãos passaram pro teu vinho?
É interessante.
É uma parte...
O Som 3 tá previsto agora dia 20 de setembro, o screening deles nos Estados Unidos, então provavelmente deve chegar aí no Brasil daqui uns 2-3 meses, acredito.
Sim.
E provavelmente vai pra Netflix também, né?
Sim, é Netflix.
Esperamos que sim.
Bom, tem o Red Obsession, que não sei se ele ainda tá também no Netflix, mas quando eu vi ele tava, não sei se vocês viram.
Eu vi.
O Red Obsession é bacana, é do a loucura da China consumindo vinho francês.
Bordeaux, especificamente.
Bordeaux, por isso que é o Red do Red Obsession, por causa do rótulo, né?
Da cápsula.
Da cápsula, exato.
É, o Red Obsession não tá mais no Netflix.
E é um filme muito legal.
É um filme muito legal.
Os caras que são basicamente colecionadores de vinhos praticamente impossível de encontrar.
E eles mostram o vinho como... Não como um produto, mas como... Quase como ação, né? Mostra a galera comprando caixas de vinhos para investimento. A galera nem fica... Sim. Nem vê esse vinho.
Chateaux sendo desmanchados na França e levados para a China e montados com as mesmas pedras. Nesse nível de grana de envolvimento.
Sim, sabe? A China é um dos países hoje que mais está investindo em tudo, obviamente. Mas um exemplo bom é uma região vitivinícola na China chamada Ningxia. Até 20 anos atrás, Ningxia como província vitivinícola não existia. E hoje é uma das maiores províncias, tem mais de 20 vinícolas, com roteiro turístico, com almoço harmonizado, jantar harmonizado, visita vinícola. Tudo muito bem estruturado em pouquíssimo tempo. Se a gente compara com algumas outras regiões do mundo... Estão melhor estruturados que regiões clássicas, sim, assim.
E já tomou alguma coisa da China, Vini?
Já tomei. Eu fui para uma feira no passado e provei alguns vinhos chineses. Tem coisas muito boas, tem coisas mais ou menos, como qualquer país do mundo, mas eles estão produzindo um pouco de tudo.
Até pelo paralelo deles, né?
Sim, um exemplo bom disso é a Shandong, por exemplo.
Tá lá também?
A Shandong tá lá também.
Onde é que a Shandong não tá?
A Shandong, não sei. A Shandong é onipresente.
É, né?
Que doido. Bom, esse é um filme legal pra tiver a oportunidade de comprar o DVD ou alugar. Não sei se aluga. Ou provavelmente agora nesses planos de assinatura Amazon, de repente.
Tem
deve
vários
ter,
outros além da Netflix.
O problema é que o conteúdo da Amazon também ele não chega ao mesmo que estava divulgado dos Estados Unidos para o Brasil.
Não tem os mesmos.
Então é difícil tu ter um título que tu... A Amazon é bem complexa nisso. Tem o Sour Grapes, que é um filme muito legal que tá no Netflix.
Tá no Netflix ainda.
Free Rudy.
Free Rudy. É, Sour Grapes é interessante porque o mundo do vinho é um mundo tão... cheio de status e imagem e valor agregado. sabe? É tão commodity.
Sabe por que que o Sour Grapes é muito legal? Porque tu vai falar desse filme com as pessoas e tem dois tipos de pessoas. As pessoas que odeiam o Rudy e ficam indignadíssimas com ele, e as pessoas que acham sensacional o fato dele ter... Porque, vamos lá, a história do filme é uma história real. O Rudy era um cara que tinha um conhecimento... De onde que ele era mesmo? Eu não consigo lembrar de que país ele era. Mas, enfim, ele tem um sobrenome engraçado. Ele... foi um grande falsificador de vinhos. Só que ele estava numa roda de pessoas nos Estados Unidos. Ele fazia parte de uma roda de pessoas nos Estados Unidos, de grandes conhecedores de vinho, grandes colecionadores de vinho.
Ele é da Indonésia, de Jakarta.
Da Indonésia. E ele conseguiu enganar muita gente com os vinhos dele. E até hoje, e o filme mostra isso, tem gente que se recusa a acreditar que eram falsificados, que tem certeza que todos os vinhos que o Rudy colocava na mesa ou vendia eram verdadeiros.
Reais oficiais.
Porque o Rudy, ele era... Vamos lá, ele é um artista, né? O cara conseguir falsificar...
convencer, né?
Ele não tava apresentando vinho pra galera que nunca bebeu um vinho na vida. Ele tava dando vinho pra galera que... bebe bem, ou pelo menos bebe caro e com bastante frequência. E ele conseguiu dobrar todo mundo, e a galera gastou muito dinheiro nos vinhos do Rudy em leilões, e que ele dizia que eram vinhos da adega pessoal dele e tudo mais.
Comprava de colega de colecionadores. A história do Rudy é bem... é verdade esse bilhete, sabe? Muita gente acredita, muita gente acreditou nisso. E é a coisa, é como o Narcos, por exemplo. Você acaba torcendo pro vilão em algum momento porque ele era brilhante. O que ele tava fazendo é errado, mas ele consegue ser brilhante no que ele tava fazendo.
Sim.
E, de fato, o cara conhecia muito vinho para poder falsificar e enganar a gente.
Exatamente.
Super importante no mundo do vinho. O que ele fez é errado, ainda tem muita falsificação no mercado, ainda tem muita sem-vergonhice no mercado do vinho. Tem Chateau em Bordeaux colocando chip no rótulo para evitar a falsificação. Tem um monte de coisa acontecendo para evitar
a
falsificação.
Esse ano prenderam um super negociante, não lembro agora o nome dele, mas era um dos maiores negociantes do sul da França, e foram muitos milhões de litros de vinhos falsificados vendidos. Era um Côte du Rhône vendidos como Cruz du Rhône.
Pois é. Vinho espanhol indo ser envasado na França.
Uhum.
Deu um monte de treta, porque vinho é um negócio que dá dinheiro.
Sim.
E dá status. E aí, quando tu é pego na mentira, tipo, eu acreditei, rola aquela vergonhinha. Então, ó, acho que a indignação... rolou uma indignação muito grande, não só pelo dinheiro gasto, mas... vamos lá, eram sommeliers muito famosos, algumas das pessoas, né? Outras eram só enófilos, mas enfim, tinham sommeliers muito famosos.
Sim.
Bebendo vinho falsificado e acreditando, e não era vinho falsificado qualquer, era safras super históricas, umas coisas
super específicas.
E enfim, então eu acho engraçado.
Vale, tá no Netflix, tá valendo muito.
Deixa eu dar uma dica que eu ainda não vi, mas eu descobri que tá no Netflix agora, é um chamado Decanted, que não tá na tua lista.
Não, é uma série, não é?
É a Decanter da Califórnia.
É da Califórnia, exato. Eu não tinha
bem
visto
legal.
Na tua lista.
Ele pega, é a mesma pegada do Som, assim. Ele tem... ele tem a mesma pegada do que o próximo filme que eu vou falar, que é do Um Ano na Borgonha.
Exato,
um ano
no Champagne, exato.
Ele fica lá mostrando um pouco desse apanhado, mas o Decanter, esse é bem legal.
Ah, boa. Eu não vi ainda, eu vi que tá no Netflix. Legal.
Não vi, não posso opinar.
É, no Netflix também tá o Decanter. É focado totalmente na produção da Califórnia, do crescimento, como é que está tomando esse rumo de vinícola lá. E já pegando esse gancho aí, um ano na Borgonha, um ano em Champagne e um ano no Porto. Esses
essa série é incrível, né?
Essa série de... Esses aí, infelizmente, eu acho que só o Champagne da Netflix.
Só o Champagne agora está no Netflix.
O Porto eu vi na Amazon há muito tempo atrás. E... é muito legal, porque é um ano inteiro da colheita, de toda a produção, dentro dos principais produtores, de cada um dos três lugares. E sempre é a mesma negociante, né?
Não, o legal é que eles mostram exatamente o que acontece nas quatro estações do ano, né? Eles vão lá, eles acompanham todas as etapas do ano,
sim,
todas as fases.
Produtores de diferentes tamanhos, técnicas de cada um. Tem um que poda a videira, o outro faz carinho na videira, o outro bota música, então... é bem legal, assim. A música é muito boa, a trilha sonora é muito boa, muito competente, a edição é muito legal.
O ano na Borgonha ainda é engraçado, porque durante a gravação, eles estão falando sobre a burocracia e as questões trabalhistas francesas. Sim. E no meio da filmagem bate a fiscalização, tranca tudo, todo mundo tem que mostrar o documento.
Ah, e aquela coisa de colho hoje ou amanhã, granizo, previsão, é bem, bem infernal, assim, ver como é que os caras desenvolvem o trabalho deles por lá. E quase tudo muito rústico, né? Muito manual, muito presencial.
A gente tem, o Brasil, a gente tem as estruturas das nossas vinícolas, elas são muito boas. A gente tem essa imagem de que, sei lá, de França, por exemplo, tem um ano de champanhe na Borgonha, vai ser tudo muito incrível, tudo super moderno, e na verdade é tudo muito mais artesanal
do que, é, né?
Do que a gente imagina.
Assim. E o ano Porto é legal, o ano Porto que eles mostram a pisa, a pé, os eventos que rolam, bem mesmo. Bacana, que é uma boa dica. E todos eles acompanhando aí, assista bebendo a bebida típica de cada um dos lugares.
Um ano assim, da Borgonha, um ano em champanhe, um ano no Porto.
Uma dica boa, o diretor do Um Ano na Champanhe, Um Ano na Borgonha, é o David Kennard, que é o mesmo cara que dirigiu a série Cosmos com o Carl Sagan nos anos 80. Então, a pegada estética é muito legal.
Muito bacana.
Então, é uma boa...
Eu não assisti a série Cosmos também, não posso opinar.
Tem que assistir Cosmos, que Cosmos é muito bom.
Não, mas aí, os três de vinho eu assisti.
Eu assisti, não sei se vocês já viram Barolo Boys, a Nath já viu comigo.
Eu vi,
né?
Eu não vi Barolo Boys.
A gente tem o DVD aqui, inclusive, leve.
Barolo Boys é bem bacana, que mostra o tradicionalista como os novos produtores italianos, desde a figura de mudar
a utilização.
Do modernista,
né?
Do modernista, de tirar, de começar a utilizar o carvalho. Então, ter toda essa rixa familiar.
É, basicamente ele mostra que os caras estavam em Barolo, eles estavam lá passando fome, basicamente.
E na França foram as pessoas
visitar, foram visitar a França, todo mundo lá, rico, chique, carros, barcos, viagens, mulheres, ouro. E aí tá aí, por que que a gente não tá ganhando dinheiro? Porque a gente não tá vendendo, porque o nosso vinho tem que ficar 40 anos pra alguém conseguir beber.
Daí
e aí tem o grupinho dos modernos, dos descolados, né? Enfim, a gente não vai dar spoiler.
Temos DVD,
agora
depois
filme.
Pode levar.
Boa. Mas... é uma discussão na Europa, bem na Itália principalmente, essa coisa entre os tradicionalistas e os modernistas. E existe essa discussão no mundo do vinho sobre vinho de terroir versus vinho comercial. Vinho para vender, vinho mais com paladar mais internacional. Então acho que é uma boa assistir o filme para ter essa visão.
Essa visão é boa. Eu vou te prestar depois, tu vai dar uma olhadinha e me diz se faz sentido. Mas eu acho que é bem... é bem fiel, assim, porque eles pegam entrevistas com os caras mesmo, produtores, falam das brigas, velho Altari com filho, blá blá blá, sabe? Uma coisa muito doida. E tem um bacana também que a gente já viu, que é o Boom Varietal. Boom Varietal é o surgimento do Malbec e o crescimento dele na Argentina.
Tá, não assisti
então...
ainda.
Na Argentina não, no mundo.
É, na realidade eles retratam o mundo, mas eles focam nos produtores da Argentina.
Sim,
né?
sim. Não, mas eles falam do estouro do Malbec argentino fora do país, né?
E ele pega os produtores todos ali de Mendoza, inclusive para quem for para Mendoza é muito legal, porque tu identifica exatamente os produtores, tu vai ver aquilo lá é muito vida real, porque os caras são muito, muito acessíveis, né? Todos eles, os produtores muito bacanas ali que estão, o Carmelo Patti, ele aparece, o Ângelo Mendoza, eu acho que aparece também.
É legal porque eles mostram esses produtores menores também, não só grandes produtores.
E pegam a visão do Malbec em Nova York, existe o Malbec Day, né?
Sim.
E então tem as pessoas que são pró-Malbec e contra. Então tem umas pessoas que falam, isso aqui só deu certo aqui a Malbec porque...
ninguém mais aguentava o Yellowtail.
Não, e porque as pessoas não... é fácil de pronunciar. Um dos principais motivos das pessoas pedirem Malbec, uma das pessoas dizem que é porque é fácil de pronunciar.
Ah, ok.
Então é muito louco que... são várias posições, assim, sim. Várias pessoas falando sobre o que eles pensam da casta.
Eu não sei, eu acredito que esse filme tenha sido... super incentivado pelo próprio, talvez pelo governo argentino.
Mas é um baita filme pra ver.
Mas é um filme muito legal.
Mostra também casos horríveis do cara que tinha como sonho de dois americanos que tinham como sonho comprar um terreno e plantar, e os caras compraram e
foi golpe.
Não foi nem golpe, não cresce nada, porque Mendoza o problema é água, né?
Sim, falta de água.
Então, pra te ter uma liberação de uma concessão de água lá, deve ser uma coisa bem crítica. Então os caras compraram.
Eles não estavam indo para Mendoza, eles compraram para administrar a distância
internet,
e não é assim que funciona também.
Mas é legal.
Mas o filme é bem legal.
Boom Varietal. Tem o Blood and Wine, que eu tive a oportunidade de ver, que é de um vocalista de uma banda, ou guitarrista, da banda Tool.
Uhum.
E ele produz um vinho e que na realidade dá uma guinada na vida. Ele continua tocando, assim, esporadicamente, mas ele, o esquema dele, ele resolve que quer produzir vinho. Então ele compra a mesma coisa, ele compra um terreno, planta, Califórnia. E até quem faz a mediação, assim, alguns sketches dentro desse filme, é o cara que trabalha com... No Master of None, junto com as... Como é que elas diz?
Ah, tá, o grandão. O grandão é super do mundo do vinho, né?
E ele... E é bacana, assim, o cara como um roqueiro mudou de vida pra fazer vinho.
É o Maynard Keenan, né?
Quem?
O
grandão?
É, uh-huh. É o cara que da banda Tool.
Sim.
Ah, não, tô falando do Master of None.
Master of None é outro
cara.
Ah,
ok.
E o Vini, que tem uma frase muito boa, né? Fala para as pessoas aí que querem montar uma vinícola, tem que ser o quê? Bilionário?
Não, a forma mais fácil de virar um milionário no mundo do vinho é começar um bilionário e você vai ficar milionário em alguns anos, porque você perde dinheiro montando uma vinícola certo.
Ah, a gente assistiu, fez uma maratona esse final de semana, que existe um seriado chamado Feed the Beast.
Feed the Beast.
É com o Ross do Friends.
E com o Jim Sturgess do Across the Universe.
Ah, interessante.
Ele é um sommelier, o Ross é um sommelier que perdeu a mulher, tem um filho que não fala. E ele é um sommelier meio alcoólatra. E o guri, ele é um chefe de cozinha.
Isso.
E eles se juntam pra abrir no Bronx um restaurante high class. Mas ele começa a perder o foco, porque a gente foi achando que era uma coisa de sommelier e comida. Assim,
a gente assistiu, não, ele é legal, ele é disso. E tem muita coisa, ele fala bastante de vinho.
Só que começa a ter muita treta.
Só que assim, ele começa bem legal. Até eu achei legal o fato de ter tretas, porque tu foge um pouco do só mais uma série de filme de comida. Ele tem muita treta policial no meio, tem treta de máfia.
Mas eles citam muitas... Bom, o Chateauneuf do Papa, eu acho que ele fala...
Nossa,
todos
chegou a me irritar, de tanto que fala de Chateauneuf mesmo. Mas ele cita bastante coisa, fala bastante coisa. Enfim, ele começa massa, a gente até pensou em postar no Mami. Lá pelo terceiro episódio, eu tava já escrevendo sobre o negócio, aí eu comecei a ler, eu disse, série de 2016, só teve 10 episódios e foi cancelada. Vamos esperar, vamos ver até o final. Ele começa bem, mas se perde um pouco. Os personagens
mas
não são
que é de, mas
personagens.
Já que é de graça, se tiver com tempo...
Ah, tá lá na Netflix, sim, né? Mal não vai fazer. Interessante, só que os personagens não são muito...
Tem um clássico pra falar. É um filme de 69 chamado O Segredo de Santa Vitória, que é um filme muito legal, que é o final da Segunda Guerra Mundial. Tem uma cidade italiana chamada Santa Vitória, que tá meio longe do envolvimento com a guerra, mas o bêbado da cidade, o pessoal tá tentando salvar a cidade da crise. Depois que o exército fascista se rende com a queda do Mussolini e tudo mais. E o bem da cidade, porque o produto da cidade é o vinho. Então o vinho é o motor econômico da cidade, eles tentam salvar esse bem da cidade.
Bacana.
É um filme super clássico, super bonito de ver. E quem faz o personagem principal é o Anthony Quinn.
Bah,
então é um classicão. É um classicão bem legal, O Segredo de Santa Vitória.
Bacana. Vamos assistir depois e comentaremos.
Você Toscana fala alguma coisa de vinho? Acho que não.
Não, é mais focado na Toscana. Tipo Paris Can Wait, aquele também.
É mais ou menos isso.
Um filme legal. Paris Can Wait é legal, que é uma mulher do Alec Baldwin, tem que ir a Paris e ela, o guia do empregado do Alec Baldwin vai dirigindo com ela.
Ah,
e eles vão parando em um milhão de
sim,
lugarzinhos
sim.
Bonitinhos.
Ah,
assim.
Bonitinho.
Mas
não é tanto divino.
Não é tanto divino.
Mondovino. Mondovino é outro documentário polêmico. Mamilos são polêmicos.
Qual é que é a história do Mondovino?
O Mondovino é um documentário falando sobre os dois lados do mundo do vinho. Então tem o pessoal que é mais terroirista, mais protetor de terroir, de tipicidade, puristas. Mais puristas, mas pessoas que são do interior e trabalham
polêmica.
Contra a globalização e tudo mais. E do outro lado, tem o pessoal que é comercial. E aí ele pega o Robert Parker, pega os Mondavi...
Ah, ele entrevista o pessoal todo.
Entrevista o pessoal todo.
E quem é o cara, sabe?
O Jonathan Nossiter. E, bom, ele comprou briga com uma galera por causa desse documentário. E vamos lá, como qualquer documentário, tem que escolher um ponto de vista. E segundo ponto de vista, quem é pequenininho e vive aquilo de forma visceral é melhor do que uma empresa grande que foca em dinheiro e tem investimentos ao redor do mundo, sabe? Mas ele passa pela França, pelos Estados Unidos, pela Itália. É bem construído o documentário. só entendo que a visão que ele mostra no documentário é também estreita.
Claro, vamos lá.
Tem mais coisas ali, porque, vamos lá, a gente gosta de pensar que vinho é lindo, é maravilhoso, é poético. O Sob o Sol da Toscana é ótimo nisso. Ah, porque eu herdei um chateau que faz um bom vinho, vamos salvar o chateau.
Ah, o
Sob o Sol da Toscana, não. Um Bom Ano. Um Bom Ano é essa comédia água com açúcar. Vinho precisa pagar as contas, gente.
Sim.
A gente falou, a forma mais fácil de ficar, de ter 1 milhão é começar com 10 milhões uma vinícola. Você vai perder dinheiro. Então o vinho tem que pagar as contas, tem que ser comercial. E tem que ser bom comercialmente. Eu posso fazer o melhor vinho do mundo pra mim. Se o resto do mundo achar que ele é uma porcaria, posso tomar o meu vinho à vontade, mas eu não vou pagar as contas com ele na história toda.
Mas ele é antigão, né?
O Mundo Vindo é antiguinho, acho que dá pra ver online fácil, mas é um filme difícil de achar, assim.
Sim, mas não é mega produção, é muito
caseirona.
Não, é uma
produção bem,
né?
Caseirona. Ah, então assim, ele é bem produzido,
ele
mas é
seriado,
caseirão.
Isso, ele era uma série, né?
Não sei se era uma série, eu acho que é só o documentário.
É que eu acho que tem uma série que se chama Mundo Vindo também. Eu acho que esse é o problema. Mas então, resumindo, tu quis dizer que tu é Tim Parker mesmo.
Não sou Tim Parker.
Ah, essa a gente fica
não. Não sou Tim, mas eu entendo Tim Parker. Entendo como isso move o mercado. Entendo o trabalho de Michel Roland, por exemplo.
Michel Roland.
Entendo que ele é o Flying Winemaker. E eu entendo o que ele faz. E entendo a necessidade dele no mercado de vinho. E também entendo quem é produtor pequeno e tá batalhando para pagar as contas e tudo mais. Para mim, os dois casos, tanto o vinho produzido de forma tradicional, convencional, quanto o vinho produzido de forma com terroir, com tipicidade, é bom. Só que quem tem que definir se é bom ou não é o mercado. Você tem que viver o que você faz e fazer o que você vive, e é isso aí. Não adianta.
Não meter o bedelho nos outros.
Não meter o bedelho dos outros.
E tem um clássico que tem vinho, tá envolvido, que é a Cozinha de Babette, né?
A Cozinha de Babette é super
é
legal. Festa de Babette.
É festa?
A festa de Babette.
Banquete. É o Banquete de Babette.
O filme?
Feast, né?
É Feast, sim.
Ah, não sei qual a tradução portuguesa. É, esse filme é maravilhoso.
Banquete de Babette.
Em português, com a Festa de Babette.
Babette's Feast. Esse filme é bacana. Vale muito a pena, muita comida boa.
Que ano é? De
87. Outro classicão.
É mais jovem que eu.
É um baita filme.
Faz
Cocovan, faz uma cacetada de comida boa.
Ela faz Condor, né?
Faz harmonização com uma cacetada de vinho. Gasta todo o dinheiro de uma coisa. Alguma parada
ela é
assim.
Ela, na verdade, ela é uma cozinheira, sim, muito famosa. Uhum. Que se... Eu não lembro agora, porque
é
Cargas d'Água
fortuna,
ela vai parar naquela cidadezinha micro.
Que todo mundo é pau no. com ela.
E aí, é exatamente. Porque ela é diferente, né, de fora. E assim, é o mundo. Ai, olha essa metáfora. Enfim, ela recebe alguns oficiais que estão passando pela cidade, né?
Isso.
E faz um super banquete ultra mega, com vinhos
super
ultra mega. E. Ah, é bonitinho, assistam, dá vontade de comer o tempo inteiro no filme.
Sim, dá vontade de comer o tempo inteiro no filme.
E beber também, né? Mas aí beber tudo aquilo lá tem que estar um pouquinho melhor de saúde financeira pra beber tudo aquilo que ela tá.
Eu acho que os que eu separei estão aqui, eu acho que são esses, já tá um bom começo.
É um bom começo,
já dá pra assistir.
Tem alguns que eu preciso assistir.
Ah, tu tirou da lista aquele filme horrível.
Ah, não, tem um que é horrível.
Horrível. Não fala do filme horrível.
Eu não lembro o título dele.
Eu também não, vocês
me
falaram dele, que é horrível.
É um cara que o
A Sorte do Viticultor.
Isso.
A Sorte do Viticultor. Sério, é uma coisa tenebrosa.
Ah, dá pra assistir.
A Sorte do Vinicultor.
Dá pra assistir pra ter raiva.
Tem uma hora que o cara vai provar o terroir, ele literalmente prova o terroir, ele come terra.
The Vintner's Luck.
Ah, e o cara se apaixona por um anjo, desce do céu, fala com ele, o cara se apaixona pelo anjo, tá entendendo?
Mas pode acontecer.
É, claro. É tipo assim, de todos esses filmes, de todos os... Até Um Bom Ano, que é super água com açúcar, super enlatadinho, dá um banho.
Tem Calígula também.
Porque ele faz sentido.
Bom, aí tem filmes com vinho,
Calígula.
Tem números.
Calígula é...
Ah, sim, por isso a gente vai citar Game of Thrones, então.
Game of Thrones sempre
vinho. Game of Thrones sempre vinho.
O que será que eles bebem? Em Westeros.
É vinho de Dorne, vinho do sul.
Ah, existe?
Vinho das terras quentes,
é,
sim.
É, que vinho é? Que uva se usa lá?
Isso eles não dizem.
Pô, Vini, tu não é tua enciclopédia?
É, mas aí vem a coisa, eu não moro em Westeros, né?
Ah, tá.
São os vinhos fortes de Dorne.
Fortificado, então.
É a bebida favorita entre os sete reinos de Westeros.
Só pra entender,
sério que existe essa informação?
Sim.
Em que site você tá procurando?
Pessoal mais louco que
gente, eu desculpa, mas eu sou fã de Game of Thrones, eu sei que tem vinhedo do Dorne no sul.
Eu também sou fã.
As terras quentes do Dorne. Mas é que tá, não tem como ter vinhedo no norte, não tem como ter vinhedo lá nas terras dos Stark.
E se eles tivessem Ice Wine, não, lá é sempre gelado.
Não é sempre gelado, o inverno tá sempre lá. Tem que ser no sul onde é quente. É. Onde as uvas amadurecem bem.
Que loucura.
É, então tá, que outra série.
Eu fico pensando como é que o cara pensou nisso, sabe? Bom, cuidar com conflito cerebral.
Por quê?
Sim, como é que o cara chegou nesse momento disso?
Ai, vamos entendeu? Falar do tipo de vinho que eles estão bebendo. Não,
tem dialeto, tem gente que aprendeu o dialeto.
Ah, tem gente que fala do Dothraki, sim.
Vê.
Tu sabe falar.
Não, eu falo...
Mas The é Office? A quantidade de gente que fala, sei lá,
no The Office,
línguas do Senhor dos Anéis também, né?
Gente, no The Office tem. O cara ensina a abrir a falar a língua do Game of Thrones, se lembra?
É.
É.
Gente, eu tenho um dicionário de Sindarin em casa.
Ah, sério? Vini?
Sim.
Ah, tu é mais nerd que eu achei.
É aquilo, eu não estudo, mas eu brincava dizendo que quando eu chegasse aos 40, eu queria falar, pelo menos, eu queria falar pelo menos 5 línguas vivas, 3 línguas mortas e 2 línguas fictícias.
Tá, o que tu fala até hoje?
Português, inglês, espanhol, francês, italiano.
Tá, 5 vivas.
Agora, as mortas e as fictícias eu desisti porque é muita mão e eu não sou obrigado, né?
Dothraki.
Dothraki, é.
Ele ensina Dothraki.
Ai, The Office, sério, pena que não tem vindo The Office, porque eu queria falar, passaria 2 horas falando de The Office, a melhor série do mundo.
Bom, eu acho que é isso então. Tá uma boa lista aí, comecem a beber, assistam os vídeos. Depois a gente passa uma lista e
quando. E assistam a sorte do vinicultor pra ver se eu não tô falando sério.
Se tiver algum filme que a gente não cobriu aqui, nos passem que a gente quer ver.
Ah, é? Nos mandem dicas de filmes que a gente não mencionou pra gente assistir e depois reclamar deles.
Mandem DVDs, mandem vinhos.
Saúde, beijo.
Saúde, beijo. Saúde,
beijos. Cuidem-se, comportem-se.
Vamos que a gente tem degustação agora.
Yeah.